CBN Campinas.
A gente segue aqui com o CBN Campinas e estamos em contato neste momento com a advogada e vice-presidente da OAB Campinas, Luciana de Freitas. Muito bom dia, doutora Luciana.
Bom dia, Flávio. Bom dia a você, um bom dia a todos os ouvintes da CBN Campinas.
Eu queria agradecer muito essa participação da doutora Luciana, porque a gente fala de uma situação que a gente está vivendo, mas acho que ela funciona para qualquer momento da nossa vida, né? Porque a gente traz isso à tona em um momento de dor, de pessoas que estão se despedindo dos seus entes queridos por causa da pandemia da Covid-19, mas isso acontece todo dia. O que a gente está sentindo mais agora, né, é essa despedida praticamente sem ver mais a pessoa depois que entra nessa UTI, e uma despedida curta, com poucas pessoas, né, reunidas no velório, com toda uma etiqueta sanitária, algo menos humano do que a gente tinha anteriormente. Mas isso traz uma dor ainda mais forte. E no meio disso tudo, né, doutora Luciana de Freitas, tem todos os trâmites burocráticos que você tem que pensar naquele momento em que você está extremamente fragilizado, né?
Sim. É, realmente o período que nós estamos vivendo, Flávio, não está fácil, né? Acho que tem exigido mais e mais de todos nós. As despedidas estão curtas, limitadíssimas, né? Mas infelizmente, como a nossa existência sempre é pautada em documentos, né, em registros. Então, infelizmente, isso é uma preocupação que precisa de cuidados pós-morte, né, após a morte do falecido.
E, doutora Luciana, como então ter uma cabeça e as coisas que podem ser realizadas para tentar, né, mitigar esses problemas, os entraves burocráticos, por exemplo, na necessidade do atestado de óbito? Esse é o principal documento nesse primeiro momento, né?
Para início de todo o trâmite, ele é necessário, porque ele vem a partir das informações dos médicos, né, o que aconteceu lá, a causa da morte, enfim, quando foi, horário. E a partir daí existe todo o registro, né, não só da morte, mas de sepultamento, de informações que vão ser públicas a respeito da morte. E depois essas informações vão caminhar para o registro da pessoa para gerar a certidão de óbito. E aí este fica, então, o documento que finaliza a existência, né, dessa pessoa. E a partir da certidão de óbito, aí vai verificar se existe um patrimônio, se esse patrimônio depende de um processo judicial para ser resolvido, um processo judicial mais complexo, menos complexo, se pode ser resolvido através dos cartórios extrajudiciais, mas o início de tudo, sem dúvida, vai vir com a declaração do médico e a feitura do atestado de óbito.
E uma questão que foi resolvida logo no início foi a questão de seguros, né? Porque muitos seguros não cobriam pandemias, mas nesse caso houve uma mudança lá no comecinho, né?
Eu acho que todos esses motivos que nos surpreendem são objeto, né, de preocupações instantâneas, assim, no momento em que o problema acontece, né? E aí, realmente, toda a interpretação a respeito da pandemia e como que isso vai ser tratado, pagamentos de indenizações, foram repensadas, né?
É. E, doutora Luciana de Freitas, a senhora falou, então, o início com atestado de óbito e aí dando a baixa dos documentos. Por exemplo, uma pessoa que tem uma aposentadoria, uma pensão que pode até ser repassada. Qual é o procedimento?
Esse procedimento, atualmente, Flávio, ele já está virtual, antes mesmo da pandemia. Então, o interessado, ele consegue fazer o procedimento através do site do INSS, salvo engano meu, INSS. Então, ele consegue fazer o procedimento através do site, entregar as informações, e caso o INSS haja, né, veja a necessidade, aí ele é chamado para comparecimento pessoal. Mas, geralmente, tudo é possível de ser feito, porque como essas informações estão registradas, então o INSS também consegue confirmar. Caso exista necessidade, as pessoas são chamadas pessoalmente. Caso não exista, ele vai fazer o procedimento, o interessado vai fazer o procedimento perante o INSS, e aí os depósitos dessa pensão vão ser repassados aos beneficiários através das contas bancárias indicadas.
No caso, doutora Luciana, se essa pessoa que infelizmente foi a óbito tiver um empréstimo, um financiamento, o que acontece com essa dívida?
Aí o contrato celebrado, Flávio, pesa bastante, porque nos contratos habitacionais, por exemplo, existe a contratação do seguro, né? Então, este seguro já é para fazer um valor que faz parte da prestação, né? Acaba fazendo parte da prestação paga, mas também, se a pessoa vier a falecer, existe uma quitação das parcelas vincendas, né? Agora, quando a gente fala de contratos de financiamento de valores, não propriamente financiamento, mas tomada de valores de instituições, isso depende muito do contrato, né? Se tem alguma coisa prevista, alguma espécie de seguro também similar a esses habitacionais. Se isso não existir, Flávio, o que a gente costuma dizer é que essa dívida vai ser passada para os herdeiros na medida do patrimônio que esse falecido deixou. Então, logicamente que se o patrimônio dele suportar todas essas dívidas, né, as dívidas vão ser pagas. Se o patrimônio dele não suportar, aí, infelizmente, o credor não pode avançar no patrimônio dos herdeiros, né, para uma dívida do falecido.
A gente está falando de uma questão de uma pessoa que tem realmente herdeiros. Quando a gente pensa em herdeiros, a gente pensa em filhos, netos. Se essa pessoa não tem um herdeiro, não teve um filho, não teve, então, um neto, o que acontece, então?
Muito possivelmente, por isso que os credores fazem busca, para saber se existe processo de inventário aberto, né? Porque daí eles conseguem detectar, eles vão também nesse atestado de óbito, porque essas informações também devem ser passadas para o atestado, né? Se deixou filhos, se deixou viúvo, como é que é? Então, essas informações também vão para o atestado. Então, os credores vão, então, né, buscar aí processo de inventário, alguma informação de existência desses herdeiros. Agora, se não existirem herdeiros, né, aí literalmente vai passar as mãos, né, do que seria o Ministério Público para poder ver se, começar a investigar se existe patrimônio, porque às vezes realmente não deixou herdeiros, mas deixou patrimônio, né, para que esse inventário seja aberto. Exatamente, para que esses credores consigam se habilitar e consigam resolver as suas dívidas, né.
Não existe a possibilidade, assim, da dívida ser extinta.
A dívida ser extinta só nessas situações que nós falamos do contrato fazer a previsão, como nos contratos de mútuo, né? Então, existe lá a cláusula que diz, no caso de falecimento, a obrigação está extinta. Agora, se não houver previsão contratual, na verdade, o que vai acabar acontecendo é a dívida não está extinta, mas ela não vai ser paga porque não existe patrimônio daquele falecido. Após decorrer um prazo que a lei chama de prescrição, daí essa dívida não pode ser mais cobrada mesmo, né?
Doutora Luciana de Freitas, que é advogada e vice-presidente da OAB aqui de Campinas, queria agradecer a participação da senhora e a gentileza aqui de atender a CBN.
Muito obrigada, Flávio. Eu é que agradeço a oportunidade e desejo a todos aí um bom dia e que este período seja superado o mais rápido possível.
É o que a gente espera também. Muito obrigado, doutora Luciana.
Eu que agradeço. Vá.
CBN Campinas. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis.